Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast FTZ. A nossa intenção é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas, boas informações e boas práticas na nossa área. Eu me chamo Mariana Vido, sou fisioterapeuta formada pela UFSCar, com especialização em fisioterapia esportiva pelo SET, o Centro de Traumatologia do Esporte, e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF. Sou membro da FTZ e fisioterapeuta das seleções de base de handball. Já joguei um pouco de handball, hoje em dia eu pratico cross e corrida de rua.
Olá pessoal, eu sou Leandro Cesarino, também sou fisioterapeuta formado pela UFSCar, contemporâneo da Vido, lá de São Carlos, a gente é da mesma turma, e também sou especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e sou membro da FTZ desde de seu início, sua fundação aí.
Bom, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre crossfit, as ocorrências de lesões associadas a essa prática, modalidade. E discutir um pouco a pergunta que todo mundo fala, né? E aí, crossfit machuca de verdade? Por isso a gente chamou dois especialistas no assunto, o médico ortopedista, o Dr. Paulo, e o fisioterapeuta de esporte, Leonardo Barretti. O Dr. Paulo defendeu a tese de mestrado intitulada Incidência de Lesões Musculoesqueléticas e Fatores de Risco em Praticantes de CrossFit, um estudo prospectivo. E agora, no ano de 2020, ele publicou o artigo referente ao estudo. E o Léo está por trás de um outro grande estudo de investigação de lesões no cross no Brasil, com mais de 5.189 participantes. Me corrija se eu estiver errada. E queria pedir, então, para vocês se apresentarem, falarem a história de vocês com o cross, o que motivou a fazer a pesquisa nessa área.
Muito bem, boa tarde a todos, uma honra participar deste canal. A Mariana já é uma conhecida de longa data, trabalhamos já junto, ainda trabalhamos em algumas áreas, então fico honrado com o convite. Crossfit é um assunto que eu tenho estudado bastante, eu sou ortopedista. Eu acabei indo para a Unifesp fazer trauma do esporte, a parte de medicina esportiva relacionada à ortopedia em 2008. Fiz esse curso, acabei gostando, fiz fisiologia do exercício na sequência. Vi realmente que aquilo era o meu lugar, que era o que eu gostava. Acabei nessa época tendo convite para entrar na seleção de basquete, que eu tive uma primeira passagem naquela época e agora atualmente trabalho como médico da seleção brasileira feminina de basquete. E ao longo desse tempo, cheguei a ver muitas lesões no crossfit. No começo eu tinha um pouquinho de preconceito, acabei indo conhecer o crossfit, hoje sou apaixonado, treino, enfim, até hoje, menos do que gostaria, mas acabei estudando isso, fiz a minha tese de mestrado justamente sobre lesões em crossfit, então eu me definiria como um ortopedista com uma paixão por esportes e dentre eles o crossfit é o que mais tem se destacado aí nos últimos anos. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, é uma honra participar.
Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez à FTZ, a Mari Vido, ao Leandro e ao Bruno Gruniger. Um prazer, uma honra estar aqui entre vocês. Sou fisioterapeuta formado faz 14 anos, fui especialista pela Unifesp. Hoje sou membro do SONAF, fiz um mestrado lá pela Faculdade de Medicina da USP. Leciono duas instituições de ensino superior e, consequentemente, atendo em clínica, né? Hoje eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação da Federal de São Carlos. Porém, o CrossFit entrou na minha vida de uma forma na área clínica, né, como atendendo alguns atletas, né, e depois disso eu comecei a praticar. Embora não pareça, sou praticante de CrossFit e isso de uma forma me fez o interesse em estudar um pouco mais. Então, todo estudo que vai ser comentado aqui veio de uma orientação de uma monografia de um aluno em que eu orientei.
Muito bom, bem-vindos aí. Espero que vocês se divirtam aqui com a gente, que a gente consiga trazer boas informações para quem estiver ouvindo. Então, para a gente iniciar falando sobre lesões especificamente no CrossFit, né, a gente queria discutir um pouco o que é lesão de fato e como que vocês definiram, qual tipo de definição que vocês utilizaram para lesão no estudo de cada um de vocês, que a gente sabe que é diferente e que essa diferença de definição de lesão, ela pode levar a números maiores ou menores, né, de incidência ou prevalência de lesão. Então, Dr. Paulo, se você puder começar comentando um pouquinho sobre o tipo de definição que você usou no seu estudo.
Claro, acho que esse é um dos assuntos realmente mais pertinentes e relevantes ao resultado que você vai obter no final do estudo. A gente eu comecei tendo uma percepção prática como ortopedista de que as lesões que vinham no consultório, elas de alguma forma não traduziam a realidade que a gente via na literatura. Em 2015, nós tínhamos basicamente dois, três estudos que mostravam uma incidência de lesão, uma prevalência naquela época bem alta, né? Mas com uma incidência muito baixa. Então, existia aquela ideia, né? Quem não era a favor do CrossFit dizia que o CrossFit machucava muito, e quem defendia pegava essa incidência baixa e dizia que realmente não machucava. E então, nos boxes de CrossFit, a gente via todo mundo defendendo que não machucava, e quando chegava no consultório, consultório lotado de pessoas. Então, um dos esportes que eu trabalhei durante muito tempo, ainda trabalho na ginástica artística, e um dia nesse trabalho na ginástica artística, um coach de CrossFit, que é ex-ginasta, acabou indo lá ensinar movimentos de CrossFit para outros coaches, e eu acabei conversando, falando, pô, vocês são quem mais me fornecem material, enfim, conversamos, fizemos uma piadinha, acabei indo treinar a convite deles e desde então me matriculei e estou até hoje, né? E eu tentei estudar o CrossFit justamente para responder por que, que o que a gente via na literatura não batia com o que a gente via na prática. E no meu entendimento, naquela época, a definição de lesão utilizada, ela explicava parcialmente isso. A gente vê basicamente que tem estudos que definem a lesão de uma forma mais restritiva, restritiva, eu digo, incluindo um menor número de lesões, como o estudo inicial que foi feito por Wiesenthal em 2014, foi o segundo grande trabalho assim, mais relevante sobre o CrossFit, em que ele considera lesões afastamentos maiores do que 7 dias, ou enfim, se você tiver que procurar um profissional de saúde, ou adaptação de carga por um período maior. Entretanto, o que eu comecei a ver como ortopedista e como praticante de CrossFit é que essas lesões eram bem mais fugazes do que realmente 7 dias. Às vezes você tinha pessoas com 2, 3 dias com uma dor intensa e depois ele voltava a treinar adaptado. E aí o grande questionamento foi, será que eu posso considerar uma pessoa que se machucou, ficou 5 dias sem treinar, voltou no sexto meio capenga, mas treinou, esse cara não entra na definição desse estudo? E aí a gente tinha que tomar, enfim, uma decisão, eu vou considerar realmente esses indivíduos como machucados ou não. E aí a ideia que eu tive foi realmente de fazer um trabalho mais inclusivo possível, pegando desde as mínimas lesões, justamente para a gente ter uma ideia exata do que machuca. Claro que essa definição, por ser muito inclusiva, algumas vezes você pega talvez até uma dor muscular tardia, ou às vezes um cansaço, entre aspas, né? uma fadiga de um treino mais pesado, que isso talvez impossibilite o atleta de treinar no dia seguinte, seja compreendido como lesão, o que é criticado em algumas definições. Mas eu acho que se aquilo te impediu de treinar, no meu conceito, em termos de estudo, eu acho que é pertinente que a gente conheça essa lesão para que a gente faça esse diagnóstico e possa prevenir. Se eu nem conheço essa lesão, eu não tenho como fazer essa prevenção. Então, acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de lesão, é claro, mas o que eu achei, o achado mais, a lesão mais frequente no meu estudo foi dor muscular. Então, será que era só dor muscular ou será que se eu tenho uma pessoa que fica 3, 4 dias com uma lesão muscular, eu não devo considerar que esse treino de alguma maneira poderia ser diferente, que isso é uma lesão, mesmo sendo uma lesão pequena? Então, basicamente, eu acho que a distinção nos estudos é entre considerar uma semana para mais, ou uma lesão igual a que eu usei, que não é uma definição minha, uma definição que foi usada no estudo de Rock em 2013, que é qualquer dia sem treino. Então, alguma dor forte o suficiente ou limitação músculo-esquelética o suficiente que te impeça de treinar por um dia. Então, basicamente, essa foi a definição que a gente acabou usando nesse estudo.
E aí, no final das contas, a incidência de lesão que vocês acharam foi mais alta do que o que vinha sendo descrito na literatura, né?
Mas tem que o Léo... ser, na verdade, tinha que ser, né? Porque é muito mais inclusivo.
Uhum, sim.
Traduz mais a realidade, né?
Sim. Até... E aí, o Léo não fez esse tipo de definição, ele fez a definição... que você até comentou, né? Ou uma semana afastado, ou 2 semanas com treino modificado, ou que procurou ajuda médica. E mesmo assim, a prevalência dele foi muito alta também, né? Então, eu queria que o Léo comentasse um pouco disso, porque que mesmo usando uma classificação que não é tão inclusiva, ainda assim a prevalência foi bem alta.
É interessante, Leandro, porque a gente tem que levar em consideração dois pontos, né? Quem que vai ler o estudo? São profissionais da saúde ou muitas vezes um atleta? Ou, às vezes, né, profissionais da saúde quem? Os médicos, os coaches ou os fisioterapeutas? Eu tive algumas situações bem curiosas dentro da nossa definição, né, composta, como o próprio Dr. Paulo comentou, sobre o que o Enzental propôs em 2014. Nós utilizamos essa definição que o Enzental utilizou de uma forma que o problema, né, necessariamente não que seja a definição de lesão, mas sim eu diria o gesto que causaria essa lesão, ou esse afastamento por mais de 2 semanas, ou consequentemente a procura de um profissional, ou a diminuição da redução da carga. Então, nosso estudo utilizou isso, a definição que o Enzental propôs, com a estratégia de identificar possíveis movimentos que levam a uma lesão. O praticante de CrossFit, ele tem uma característica, ele reclama de dor constantemente. Então, eu lembro que durante a divulgação do estudo, né, eu recebi vários directs por Instagram, que é uma das formas que nós utilizamos para alcançar esses 5.189 respostas. E um dos questionamentos veio de um fisioterapeuta lá do Paraná que praticava CrossFit. Ele falava assim para mim: Leonardo, a sua definição talvez ela não justifique. Porque eu treinei hoje, eu tô com dor. Então, muitas vezes a associação do praticante de dor, ele associava isso a uma lesão. Aí eu falei assim: por acaso você vai treinar amanhã? Ele falou: vou. Você vai diminuir a carga se fosse o mesmo treino? Ele falou: não. Você procuraria uma ajuda profissional? De um médico, fisioterapeuta? Ele não. Falei: então você não tem lesão. Porque eu também treinei hoje. E eu também tô com dor. Então, às vezes, o entendimento de lesão pro praticante, ele associa a dor. E isso, necessariamente, hoje a gente sabe que não é uma regra. Outro detalhe que nós temos que levar em consideração. No nosso estudo, a gente tentou pontuar qual era o gesto. Quem era o movimento vilão que levaria, então, a um afastamento de acordo com o que o Enzental propôs. Então, nós categorizamos todos os movimentos, nós colocamos aí 52 gestos, em que o praticante deveria assinalar qual é o gesto que o afastou, ou que ele fez diminuir a carga, ou que ele fez a necessidade de procurar uma ajuda de um profissional. Então, nós utilizamos uma inclusão, como o próprio doutor colocou, né, um critério um pouco menos restritivo, que, né, não é o que a maioria apresenta, como o próprio estudo do professor Dr. Paulo comentou, mas que ele identificasse o gesto. Então, eu ainda acho que o gesto seja um caminho para que diferencie o atleta de um afastamento.
Léo, só complementando, eu acho que, como o Leonardo havia dito no começo, depende do que você quer responder. Eu acho que essa briga, essa dicotomia entre essa é a definição certa ou essa é a definição certa, não acho que esse é o caminho. Eu acho que cada um se propõe a identificar um tipo de lesão. Né? Talvez com lesões no meu estudo, considerando um dia, será que eu posso associar isso a um mecanismo de trauma? Sendo que pode ser o que eu mais encontrei, é uma dor muscular. Não preciso nem estudar o mecanismo de trauma, talvez estudar o controle de carga, mas não o mecanismo. Agora, a escolha, quando a gente fala em termos de epidemiologia, eu acho que realmente a gente tem que ser bem inclusivo e pegar todas as lesões justamente para eu entender. Uma das conclusões que a gente tirou no nosso estudo é que o controle de carga não está adequado pelo resultado, pelo tanto que a gente vê de lesão muscular. Né? Não estou falando de uma dor muscular tardia, mas estou falando, às vezes, atletas com 4 ou 5 dias parado. Certamente, se aquele treino dele tivesse sido um pouquinho mais leve, entre aspas, ele teria treinado no dia seguinte, no posterior, e assim por diante o resto da semana. Então, a definição, ela depende do que eu quero responder. E a nossa pergunta foi realmente epidemiologia. Eu quero entender quanto machuca, onde machuca e o que machuca. E no que eu entendo, o trabalho do Leonardo Barretti era muito mais para identificar o porquê machuca. Né? Então, se a gente quiser talvez identificar qual foi o método, qual foi o exercício que machucou mais, talvez o estudo dele e do Eisenthal seja muito mais completo. Talvez não, certamente. Agora, se a gente for falar em termos de epidemiologia, pelo menos o que a gente vê pelo conceito epidemiológico, né, de incidência, de prevalência, o nosso é um estudo que tem um rigor metodológico para responder isso é um pouquinho maior. A definição depende do que você quer buscar, e o que a gente buscou foi realmente a prevalência, o quanto acontece de lesão. É isso que a gente queria realmente entender.
Até uma das nossas perguntas, né, que, bate muito com a prática que é do nosso consultório, que é dentro, que é num CrossFit, é realmente isso. A gente vê muita gente sentindo, reclamando de dores musculares, que não consegue erguer o braço, ou levar a mão no pé como de costume, né? Então, acaba sendo um fator limitante, às vezes, para o treino do dia seguinte, ou para progredir mesmo no esporte, né? Então, até de acordo com o Colégio Americano de Medicina, essa dor muscular de início tardio, ela acontece 12 a 24 horas após um treino, e ela acaba deixando o músculo sensível ao toque, perde amplitude de movimento, que eu acho uma das coisas mais importantes de serem observadas realmente quando você quer identificar uma lesão ou prevenir uma lesão. Rigidez a se mover, inchaço nos músculos, fadiga. E acaba ficando muito na linha entre as pessoas enxergam aquilo como uma dor muscular, né, uma dor muscular normal pós exercício, e entre o limite entre essa dor muscular normal pós o exercício e uma dor que eu começo a desenvolver uma lesão, né? Um início de lesão muscular, um início de sobrecarga para eu poder dificultar um movimento, perder uma amplitude articular. Então, eu queria perguntar para o Dr. Paulo o que, que ele acha que a gente poderia informar para as pessoas no dia a dia, trazendo para a prática mesmo, quando elas devem perceber quando essa dor dor muscular pós-treino, ela já está ficando com uma característica mais patológica. Então, essa dor muscular de início tardio já está levando mesmo a uma possível lesão, né? Se continuar treinando ou não diminuir a carga ou o volume das repetições.
Eu parto do princípio que se você não conseguiu treinar, não estou nem falando treinar com adaptação ou redução de carga. Se você não conseguiu treinar, é porque aquele estímulo seu, ele não foi um estímulo e ele foi uma lesão. Não estou falando de uma micro lesão que vai levar uma cicatrização e uma hipertrofia. Eu acho que ele realmente passou do ponto. Eu acho que uma das críticas que eu faço ao CrossFit é muito essa cultura da superação. Isso, por um lado, pode ser uma vantagem, por outro lado, isso pode levar a um dos maiores problemas. Existe um vídeo, Olimpíada, não sei se de 86, não lembro exatamente, eu sou um pouco mais velho que vocês, talvez vocês não se recordem, que é uma suíça chegando numa maratona. Eu costumo terminar uma aula minha sobre controle de carga falando sobre isso. Ela chegando na final da maratona olímpica, cambaleando, quase caindo. Todo mundo olhando para ela, ela acaba assim pisando na linha e capota. Quando a gente está falando oportunidade de fazer isso numa Olimpíada, gente, quantas pessoas têm a chance de ir para uma Olimpíada? Então, eu acho até questionável, talvez a gente realmente ir até o limite do limite do limite, porque é uma oportunidade de uma vida, né? E não é uma oportunidade de uma vida e só para alguns. Mas quando eu tenho alguém num treino de CrossFit, que ele faz 5, 6 vezes por semana, e que ele não está preparado para fazer uma carga, e você fica gritando no ouvido dele: vai, 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 vai. O treino não pode ser só raça. Existe uma metodologia para esse treino. Claro que a motivação é uma das coisas que é mais gostosas no CrossFit, né? Você sente vontade de treinar. É diferente de uma academia de musculação que você vai e muitas vezes você se sente um peixe fora d'água. É gostoso, você chega lá, você interage, você conversa, as pessoas te motivam, mas muitas vezes a gente vê que essa motivação ela vai além. A gente tem que saber respeitar o nosso limite. Então, o que eu vejo principalmente no WOD, quando você está naquela exaustão, o coach tem que ter a sensibilidade de identificar o que é falta de motivação e o que realmente é alguém que está exausto e que pode se machucar. E aí vem as lesões. Não só lesão muscular. Então, quando você vê uma pessoa perdendo a técnica do movimento, eu acho que ali a gente realmente tem que saber a hora de parar, de adaptar, reduzir a carga e não simplesmente gritar para que ele faça mais do exercício tudo errado. Então, no meu entendimento, as principais lesões, elas vêm nessa parte, no WOD, quando ele está na exaustão, ele quer fazer na raça, ele perde a técnica, perde toda aquela periodização e passa, vai muito além do limite.
Concordo com o Dr. Paulo, pessoal, porque às vezes o praticante de CrossFit ele não vê o limite dele, ele não enxerga, ele quer terminar o WOD, ele quer terminar dentro do tempo pré-estipulado ou dentro da repetição, ele não olha para o lado, não, ele precisa bater, terminar a série lá, o número de rounds que está proposto. Então, às vezes o problema do CrossFit é o próprio praticante, que ele não enxerga o limite dele. Ele não enxerga. E aí concordo com o Dr. Paulo, acho que talvez falta uma sensibilidade dos coaches em falar, vai devagar, ou não, tá bom, tá satisfeito, mandou bem, fez o teu melhor. Do que às vezes cativar mais e a isso colocar o paciente dentro de um risco. Concordo.
Isso é uma coisa até descrita por um dos artigos que eu tinha lido, que é o do Drum de 2017, que ele investiga, né, esse fato das dores musculares de início tardio estarem muito mais presentes no cross do que outros exercícios recomendados. E eu acho que nesse momento a gente vê o acúmulo, né, dessa dor muscular de início tardio, então leva uma fadiga extrema, ou seja, a pessoa não está realmente aguentando e tendo aquela evolução e preparação com a carga que ela está utilizando, né? Então, e o CrossFit não é são vários movimentos, né? Composto por LPO, por ginásticos e por aeróbicos. Então, a própria metodologia leva ao extremo, né? Então, se você pegar em carga e volume, acaba perdendo um pouco da técnica, que é uma das coisas principais para evolução. Né? O cross no que a gente trabalha, o coach, ele sempre, eu já vi várias vezes quando chega em exaustão, ele pede para a pessoa parar, respirar, entender o movimento, ele vai, faz com a barra, isso mesmo dentro do WOD, né? Mesmo durante o WOD, ela aprende o movimento e ela consegue fazer melhor e terminar da melhor maneira. Então ele preza muito mais pela técnica mesmo, só pela finalização do ódio, com aquela carga que ele iniciou, que tem até a meia cultura que você não pode diminuir, né? Então, eu acho que acaba juntando uma coisa na outra, né? Quando você não sabe a técnica, aumenta a carga demasiado, ou fica evoluindo de um nível para o outro, e não consegue ter uma evolução natural de aprendizado motor, né? Então, isso facilita muito para ter lesões.
Voltando para o tema se CrossFit machuca, né? Eu queria que o Léo falasse mais ou menos assim, como que foi os números que você achou no seu estudo de prevalência de lesão, para a gente saber realmente machuca mesmo, quantas pessoas que praticam têm lesão. E aí falar também quem que está mais em risco, se é o novato, aquele que já treina há mais de um ano, porque a gente sabe que tem muita gente que tem medo de começar justamente por medo de se machucar, né? Não sabe direito o que é. É mais comum em quem está começando ou quem já está há mais tempo. E também se quem compete tem mais chance de se machucar.
Perfeito, Leandrão. Nós tivemos aí uma coleta de 5.189, né? Porém, alguns sujeitos foram excluídos. Que mesmo, né, como nós divulgamos em rede social, em grupos de Instagram de boxe, nós tivemos aí uma situação em que alguns jovens praticantes, né, abaixo de 18 anos, também responderam. Então, tivemos que excluir 96 praticantes, né, adolescentes que praticam CrossFit de uma forma competitiva ou com uma atividade física. Quando nós encontramos aí a prevalência, nós temos aí uma idade um pouco característica, que é de 20 a 30 anos, a nossa principal público que está com uma chance maior de lesão. Outra característica que nós encontramos também, Leandro e Mariana, foi que os indivíduos que treinam por mais de um, desculpa, eles treinam, têm um tempo de prática menor, menos de um ano, são os mais susceptíveis a ter uma, que estavam, que apresentaram uma lesão. Então, quando uma lesão conforme aquilo que nós definimos como critério. E aí nós encontramos que os homens são mais susceptíveis a se machucar do que as mulheres, né? E é aquilo que a gente estava conversando até agora, um pouco atrás, né? Faz sentido, Porque sempre o homem, ele quer, vai, você consegue, aquela superação, aquele princípio de querer se mostrar o maior, e muitas vezes é aí que ele se machuca, né? É aí que ele vem se lesionar. Em relação às questões específicas de competição, quem pratica competição, no nosso estudo, nós encontramos que tem uma maior chance de se machucar. E, por um lado, né, a competição não é somente aquele princípio do praticante com ele mesmo. Vai além, né? Porque você olha para o lado, você também vê um competidor que também está lutando contra ele e contra você. Então, né? Eu sempre falei assim, né? Você quer praticar CrossFit? Quero. Você quer, não quer se machucar? Beleza. Não participe de competição. Mas treine todos os dias. Não tem problema você treinar em partes. Mas respeite a filosofia. Eu sempre falei, defenda. Eu sempre defendi a filosofia do CrossFit. Então, qual que é a filosofia que a gente bate na tecla? Primeiro, conheça o movimento. Aprenda a execução do movimento, isso é sem carga, né? Ter esse controle de movimento, ter essa consciência de executar, de agachar corretamente com uma barra, sem deixar que os cotovelos, né, apontem para baixo. Então, conheça o movimento. E quem vem para o CrossFit muitas vezes não sabe o movimento. Ou o contrário, né? O praticante, ele vem de uma academia e aí ele acha que não, mas eu consigo, porque o agachamento é igual o leg press. E não é. Ah, porque quando eu faço um overhead, eu jogo a barra para cima da minha cabeça, é igual supino inclinado. Não é. Não é. É diferente. E aí, quando ele vê, às vezes, uma pessoa, né, com um biotipo menor do que o dele, com uma carga alta, o cara fala, ah, eu consigo fazer isso. Então, a consciência do praticante tem que ser talvez mudada. Talvez até encorajada. Falar, olha, começa devagar. Você que veio agora, que já tem uma certa aptidão física, já é visto, né, como forte, tenta direcionar um pouquinho, começa com carga baixa. Não, mas eu consigo. Você não consegue, amigo. Diminua o seu ego. É estranho falar isso, mas eu tive que falar, peraí, eu não consigo. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu não consigo. Então, respeita a filosofia. Movimento, conheça o movimento. Segundo, persista no movimento, né, que é a consistência. 5, 10, 15 vezes esse movimento. Só que esse movimento bem feito, adequado, tem que ser repetido várias vezes, que é a consistência. E depois a carga. Então, só que essa carga tem que ser uma carga que você repita de 5, 10, 15 vezes com a mesma mecânica perfeita. E na competição, você vai na raça. Você vai pela emoção, como o próprio Dr. Paulo comentou. Você vai na, vamos, você consegue, vai, vai, o pessoal gritando, a música rolando. Então, isso talvez seja um fator que a competição talvez seja um ponto mais lesivo.
Bom, eu acho que essa questão sobre os fatores associados, né, vários trabalhos, na verdade, você precisa traçar um perfil de quem são os indivíduos que você está estudando. Então, todo estudo tem que considerar homem e mulher. E o que a gente vê é que não existe um consenso, né? Alguns trabalhos mostram homem, outros mostram mulher, e na verdade eu acho que todos é muito próximo, 48 a 52, 49 a 51. Então, isso sim acaba não sendo tão relevante, mas existe sim um autor que ele conseguiu de forma brilhante mostrar que as mulheres têm uma preocupação com a técnica maior do que os homens. Os homens se preocupam com o volume, com a raça, com gritar, com jogar o peso e colocar um peso grande, enquanto a mulher, ela almeja realmente desenvolver a técnica correta. Partindo desse raciocínio, seria mais lógico a gente imaginar que homens realmente machucam mais do que mulher. Com relação à competição, eu consigo, costumo orientar meus pacientes, mesmo quem está machucado, que dá para treinar com adaptação, mas a competição tem um problema. A competição, ela te dá exercícios que talvez você não esteja capacitado para fazer. Então, eu acho que o pistol, um snatch, são exercícios extremamente complexos. O pistol, todo mundo começou a fazer CrossFit no primeiro mês, quer fazer para tirar uma foto, é um exercício que você coloca uma sobrecarga no menisco absurda. Então, se você for fazer uma competição e tiver um pistol, você tem que fazer. Às vezes você está em dupla, você não quer atrasar a sua dupla. Então, você faz exercícios que você não está capacitado tecnicamente, que você não tem ainda aquele equilíbrio e força muscular que você necessitaria. Então, acho que a competição, para quem está começando, ou realmente para quem não quer seguir vivendo do CrossFit, eu tenho um pouco de restrição. Eu acho que você pode competir. Geralmente eu falo para os atletas, você pode competir se você estiver disposto a parar no meio da competição, se tiver alguma coisa que você sente dor ou que você acha que você não é apto a fazer. porque a gente vê que realmente machuca. Com relação a machucar mais ou menos, uma coisa que a gente viu no nosso estudo é que o tempo de treino, indivíduos mais experientes machucam menos. Então, o indivíduo mais novo, como é que eu interpreto isso? Eu acho que o indivíduo mais novo, ele não tem ainda a capacidade muscular desenvolvida, ele não tem a técnica. O CrossFit é extremamente técnico, é completamente diferente de eu fazer um exercício na máquina. Então, o que o nosso resultado, o nosso trabalho mostra é que realmente se você não, ainda não domina isso, que eu acho que as pessoas com menos de um ano, foi o que a gente mostrou, você vai machucar mais. E com relação à prevalência e incidência, brevemente, assim, só para a gente entender, a prevalência é o quanto de pessoas que tiveram lesão. Então, se eu pego 1.000 pessoas e acompanho essas 1.000 pessoas, eu pergunto, em algum momento você teve alguma lesão? Quanto mais tempo eu estudar, se eu pegar 1.000 pessoas e perguntar para alguém, você já teve gripe alguma vez na vida? Isso tende a se aproximar sempre perto do 100%. Então, essa medida de prevalência, quanto mais tempo eu estudo, mais ela tende a se aproximar do 100%. Quando eu falo em incidência, que foi o que a gente usou e a gente fez de forma prospectiva, eu considero a exposição. Será que é correto eu perguntar para uma pessoa que treina uma vez por semana se nos últimos 100 dias ele teve alguma lesão e compará-lo com uma pessoa que treina 7 dias por semana se ele teve alguma lesão? Claro que quem treina 7 vezes por semana tem um risco maior de se machucar. Então, a incidência, basicamente, o que ela faz, ela divide os seus treinos, as suas lesões, pelo número de horas. Então, um cara que treina 2 horas por semana, ele vai ter lesão em 2 horas. Um cara que treina 7 vezes por semana tem mais risco de lesão, porém, isso vai dividir por 7 horas de treino. Então, a nossa prevalência foi mais ou menos a média do que os estudos mostram, entre 30% e 40%. O de Rock, que é um estudo... O inicial é 73%, é muito alto, mas eu acho que justamente porque ele fez isso. Você já sentiu dor alguma vez na vida fazendo CrossFit? Todo mundo já sentiu alguma vez, ou tende a se aproximar, né, desse 100%. E coincidência, não. A gente fez um acompanhamento prospectivo falando, olha, eu vou te acompanhar durante 90 dias. Toda semana eu vou te mandar um e-mail, você vai me dizer se você sentiu dor ou não. Então a gente foi acompanhando e vendo se as pessoas desenvolviam e dividindo isso pelo número de horas que ela treinou. Se ele teve uma lesão em 10 horas, é diferente dele ter uma lesão em 1 hora. Então, a gente teve uma incidência, que eu volto a dizer para vocês, que eu acho que é a medida para a gente falar em epidemiologia, que chega a ser 10 vezes maior do que tinha de estudo na época. Quando esse nosso trabalho saiu, a incidência variava entre 2 a 3 lesões para cada 1.000 horas de exposição. O nosso foi perto de 20, é 10 vezes mais. Agora, existe um estudo também com uma epidemiologia bem grande, assim como o do Leonardo, com perto de 5 mil participantes, que chegou a uma incidência de 0,5%. Então, o nosso trabalho acaba sendo aí 100 vezes, 50 vezes mais, é muita coisa. Então, eu acho que essa definição de lesão, e nisso eu defendo, nosso estudo, como qualquer estudo, ele não é isento de falhas, ele sempre tem fatores de melhoras, mas para responder a epidemiologia, se machuca ou se não machuca e o quanto machuca, eu acho que o nosso certamente é um estudo que lidera aí, que eu acho que é um dos mais capacitados para isso. E aí, só para concluir, realmente ele mostra que o CrossFit sim, machuca. CrossFit machuca como qualquer outro esporte. Então não adianta eu dizer machuca ou não machuca, machuca em relação ao quê? Que a ginástica machuca menos. Machuca em relação ao futebol? Machuca. Machuca menos. Machuca em relação ao handball? Mariana, que trabalha na seleção de handball. Handball machuca ou não machuca? Muito.
Muito.
Então, a grande questão, eu acho que CrossFit machuca 10 vezes mais ou 50 vezes mais, dependendo da bibliografia, do que se dizia antes. Porém, ainda assim, os estudos mostram que futebol profissional é muito mais lesivo do que CrossFit. Que ginástica é muito mais lesiva. Então, a grande pergunta é entender por que machuca. E nisso, eu acho que o trabalho do Leonardo é muito bom para entender esse mecanismo, para que a gente faça realmente essa prevenção.
Até queria direcionar, exatamente depois de toda essa grande explicação do Dr. Paulo, direcionar para o Léo, porque a gente falou bastante em relação à carga, à necessidade de entender o movimento, de controlar de maneira correta, né? Então, no estudo de vocês dois, a gente identificou maior lesões em ombro e lombar, né? Vocês dois e vários outros que descrevem lesões no CrossFit. Só que o seu Léo, ele acabou identificando e mostrando alguns dados a mais sobre qual técnica, né, que leva mais essa lesão. Eu acho que isso é um dado legal, um dado importante para a gente poder informar tanto quem trabalha quanto quem pratica o cross, e o que você acharia de interessante de dar como recomendação em relação a esses exercícios, ou um pré, ou um pós, ou realmente sobre o aprendizado?
Muito bem. Nós encontramos aí, como nós identificamos qual era o gesto que trazia, né, que traz esse praticante a uma queixa de afastamento, de dor, de lesão, enfim, nós então tentamos identificar quais eram os gestos, então. Desse gesto, nós catalogamos os 52. O que, que nós encontramos? Nós temos uma análise um pouco mais assim descritiva e nós vimos que os gestos da, principalmente os gestos das aulas fundamentais. Então, deadlift é um gesto que causa a maior número de afastamentos, e aí nós não especificamos até então qual é a região, nós não fizemos essa análise quanto à região e o gesto, mas o deadlift é o que mais é apontado, o overhead squat e o thruster. Então, se nós pudéssemos catalogar eles, né, seriam os principais. E mais um, o box jump. Então, você fala assim, pô, um box jump, meu, que é só pular uma caixa? Eu falei, então, muitos praticantes de crossfit não sabem pular. É até estranho falar isso, né? Mas nós não sabemos pular, nós não aprendemos de uma forma educativa, lúcida, né? Ainda mais hoje, os jovens que vivem num meio totalmente virtual, né? Quem sabe futuramente. Mas dentre os movimentos mais lesivos, nós encontramos, então, o deadlift, que o indivíduo aprende na aula fundamental a como levantar essa barra do chão, que é o levantamento terra. Quando nós olhamos os movimentos acima da cabeça, nós encontramos o thruster, o overhead squat e um pouco associado a um movimento um pouco mais, né, não é nem do LPO nem do ginástico, o box jump. O que a gente percebe? Será que não falta um pouco mais de cuidado ou de orientação na execução dos gestos que são aplicados nas aulas fundamentais? Porque o praticante ele é obrigado a fazer, e que bom que tem essa obrigatoriedade, porque ele se familiarize com a barra. Né? Diferente daquela aula experimental, que ele não faz nada com a barra. Então, os gestos que nós encontramos são esses, os principais. Nós temos uma outra análise que nós dividimos, nós categorizamos quanto ao movimento angular. Então, quais são os gestos que têm um movimento acima de 90 graus de membro inferior e acima de 90 graus de membro superior? Identificamos os gestos e fizemos um cruzamento das possibilidades desses movimentos que mais levam a uma queixa de lesão. Isso talvez nós incluiremos no estudo ou virará um outro estudo. Mas de uma forma assim, pontual, quais são os gestos? São esses. O que seria importante? Eu, como fisioterapeuta, eu enxergo muito mais o treino de mobilidade como uma necessidade pré-intervenção do que somente força. Eu confio, eu prefiro jogar na responsabilidade do praticante, talvez isso seja uma falha, de fazer o seguinte, faz o treino de mobilidade, para que você não tenha uma sobrecarga articular por uma dissipação de cadeia cinética, por uma exigência de cadeia cinética de segmentos locais e não locais, mas trabalha mobilidade. E a força, Léo? A força você vai trabalhar da maneira que o próprio CrossFit te propõe, mas respeite a carga, respeite a filosofia. Então, acho que o treino de mobilidade, pensando no praticante, para mim é fundamental, ele tem que fazer o treino de mobilidade, até porque nós fizemos eu co-orientei um trabalho de monografia de uma aluna lá de Santa Catarina, na Universidade do Contestado, Ana Paula, e nós vimos, né, pegamos aí três grupos, em que os três tinham dor no ombro, os três grupos, um grupo fez treino de mobilidade, um outro grupo fez um treino de força, enfocando músculos de manguito e músculos perescapulares, e um grupo por controle. E nós vimos que quem treina mobilidade, para dor no ombro, no caso, que é a principal queixa do CrossFit, que nós encontramos, e o professor Paulo, o Dr. Paulo também encontrou, nós vimos que quem treina mobilidade tem uma melhora do sintoma, isso avaliado pelo SPAD, e um tempo, né, uma diminuição da incapacidade comparado a 8 semanas. Então, e o treinamento de força? Quem treinou força, né, fez os treinos específicos de músculos de manguito e músculos perescapulares, também melhoraram, mas de forma muito mais tardia. Então, para mim, mobilidade conta muito mais como treinamento de força, né, um preventivo, entre aspas, do que fazer um fortalecimento generalista, específico para o ombro.
Legal. E até especificar, porque a gente fica falando carga, 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 eu acabei não especificando no começo, né, mas a gente tem as definições no cross, né, porque são categorizados através da carga. Então, a gente tem os RX e os Q. O RX, que é através da carga em peso e do volume de repetições. E aí, quem não está capacitado para isso, ou porque não se considera, porque o coach disse que não, ou é um iniciante, é o scale, né? Que é uma porcentagem dessa carga e uma porcentagem das repetições. Então, o que a gente está vendo até agora aqui, pessoal, é para respeitar quando você é o scale e não ficar tentando o RX antes de realmente aprender o movimento, certo? Então, ter um pouco de cuidado nessa evolução dentro do próprio esporte.
Acho que tem uma. Perdão, desculpa. Eu acho
Fique à
que tem.
vontade.
Eu acho que tem uma possibilidade de nós, futuramente, acho que talvez, conduzir melhor que os praticantes não se sintam tantas queixas, né? Talvez seja uma metodologia de aprendizado de carga, não só de movimento, mas de carga também, né? Primeiro que não compete a mim, como fisioterapeuta, entender isso, mas talvez falte uma metodologia. Para quem pratica natação, como é que você já entra nadando borboleta? Não. Então você começa na categorinha lá, que eles chamam na categoria peixinho. Então, categoria peixinho, a touca vermelha, e você vai ter que, para você entrar na categoria peixinho, você tem que nadar 100 metros e dar 10 braçadas de nado costas. Você fez isso, você sobe para a categoria leão marinho. A categoria leão marinho, você precisa nadar 100 metros de livre, 100 metros de costas e fazer 50 metros de perna de peito. Conseguiu, você vai para a categoria tubarão. Tubarão, você nada os três estilos, e aí, claro, você nada 200 metros nado livre, 200 metros nada costas, 100 metros nado peito, e depois você faz aí 25 metros de nado borboleta. Então, existe uma categorização de ensino do movimento. Será que não falta isso no CrossFit? Será que não falta, talvez, uma, não vou dizer uma periodização, que não sei se é a palavra, né, doutor Paulo, mas talvez uma metodologia para que você fala, agora você é RX, que você faz uma carga com segurança, uma boa qualidade de movimento e duas, três, cinco, 10 vezes. Eu não sei se isso vai ser possível futuramente no CrossFit, mas eu acho que seria talvez uma possibilidade de nós diminuirmos esses índices de lesão futuramente.
O que a gente viu no nosso estudo, o que foi realmente mais relevante, foi a carga, né? Eu acho que esses fatores como amplitude articular, claro que é fundamental. Acho que infelizmente tem alguns boxes que não fazem trabalho de ganho de amplitude articular, não fazem nenhum trabalho de fortalecimento de musculatura de core, cintura pélvica, cintura escapular. Então essa musculatura toda, esse equilíbrio todo, amplitude articular, eu acho que tudo isso trabalha em conjunto com a técnica. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso tudo, mas não foi o tema do meu estudo. O que a gente realmente conseguiu mostrar no estudo é que a carga realmente é um fator avassalador nas lesões. O que a gente vê, como a Mari disse, o CrossFit ele propõe que você faça um desafio, que você vença um desafio do dia. Não é você ir lá e pegar um banco de supino e fazer isso, é um desafio. Então, aquela meta do dia, né? Isso simplificando bem para quem não é do CrossFit, mas aquela sua meta do dia, o desafio do dia é X, é o nosso RX. Para quem não consegue fazer isso, você faz uma carga escalonada, que é o scale. É uma parte desse X, não é o total. E o que a gente viu no nosso estudo prospectivo, que foi mais relevante, indivíduos que treinavam com a carga sempre adaptada a scale, tinham uma lesão. Indivíduos que treinavam com a carga RX, ou sempre com a carga máxima, com a carga determinada, o desafio daquele dia, ou seja, se você é um cara preparado, você vai fazer essa carga RX. Então, quem sempre treinou RX machucou 2,5 vezes mais. Opa, o scale machucou um, o RX machucou 2,5. E quem treinou um dia scale, um dia RX, outro dia RX, mais 2 dias de scale, ou seja, quem variou as cargas machucou 3,5 vezes mais. Então, o que a gente consegue inferir desse resultado é que provavelmente esse indivíduo que não está preparado para CRX, quem treina mais pesado, tem mais lesão. Mas tem mais lesão ainda quem não está preparado para treinar pesado. Ou seja, se eu treino pesado e estou preparado, eu machuco menos do que um cara que ora treina uma carga, ora treina outra carga. Então, esta variação. Isso sim ficou provado no nosso estudo, que a variação de carga é o fator mais associado à lesão e é o fator realmente mais perigoso. Então, a gente precisa sim desenvolver ao longo do tempo uma metodologia de controle de carga. Existe um autor chamado Tim Gabay, um australiano, que estuda muito controle de carga. Ele já fez isso no rugby, no cricket, no futebol. Então, basicamente, ele consegue desenvolver uma relação entre a carga que eu aguento e a carga que é submetida de esforço. Essa relação é uma relação que chama carga interna contra carga externa, carga, enfim, isso é um tema para uma outra aula, mas ele consegue estabelecer uma relação, identificar que um aumento maior do que 20, 30, 40, 50% do que eu estaria capacitado vai me levar à lesão. Então, isso seria uma continuação, né, desse meu estudo. Isso é uma coisa que a Mariana está estudando bastante, provavelmente esses resultados ela vai poder mostrar para a gente. Eu acho que o futuro da prevenção do CrossFit, a gente tem falado muito em técnica, tem falado bastante de coisa que eu acho que vai contribuir, mas a partir da hora que eu souber controlar a carga, isso sim vai ser um fator que eu acho que vai ser um divisor de águas, né? Quando eu souber o quanto eu posso aumentar sendo um estímulo e não um fator de lesão, aí sim eu acho que a gente vai ter metas. No treino, então, eu sei o quanto eu treinei, eu faço essa monitorização, na semana que vem eu aumento um pouquinho, depois um pouquinho, eu sei o limite que eu tenho realmente para não machucar. Então, eu baseado nesse nosso estudo de mestrado, eu acho que o controle de carga é o fator mais relevante e que realmente vai contribuir bastante nessa diminuição aí das lesões.
E só trazendo um pouco para o físico que não está adaptado ao controle de carga, ao que é o controle de carga, hoje em dia a gente fala-se muito na fisioterapia em capacidade de demanda, né? Então, só para melhorar o entendimento, é muito em relação a isso, é o que o meu corpo é capaz de fazer para aquela demanda que eu estou dando para ele, né? Então, é deixar ele adaptar e ir ganhando essa capacidade interna, né? É mais ou menos isso, só para trazer um entendimento. Quem não vê muito sobre GB, quem não vê muito sobre controle de carga, que ele é semanal, é uma coisa um pouquinho mais adiante, mas é mais ou menos pelo mesmo sentido, né? Para você não ir dando mais demanda que o seu corpo é capaz de fazer e lesionando e somando lesões, né? No caminho.
Somando
de
esforços, né, Mari? A gente sabe esforços. Que se você não fizer um pouquinho a mais do que você aguenta, você não fortalece. A grande questão é o quanto esse pouquinho. Se for um poucão, sim, isso vira lesão. E o que eu acho que acontece com a carga, quando a gente exagera na carga, eu perco a técnica. Então, por exemplo, existe um trabalho que foi feito avaliando a biomecânica de corredores. Estamos falando de corrida de 10 quilômetros, não é nem 42. E você vê que a biomecânica do joelho desses atletas, no final da corrida, era diferente do começo. Então, a musculatura de quadril fadigada, eles começaram a correr entrando em valgo. Será que o nosso atleta do que está fazendo aquele WOD, que está fazendo deadlift, que está fazendo um thruster, esse cara não fica com a musculatura fadigada e começa a fazer tudo torto e aí sim ele machuca? Então eu acho que às vezes a gente até tem a técnica, né? Até nós que somos aqui, todos nós que treinamos CrossFit, a gente nunca se viu no WOD já fazendo tudo torto, meio, pô, eu quero acabar isso aqui, eu não aguento mais. Ele fala, para, meu, o que é isso? E hoje eu falo para todo mundo, ó, eu sou master, ou meu treino é master ou feminino, eu tiro peso, faço tranquilo, sem vergonha, sem problema nenhum, porque é melhor fazer um deadlift com metade da carga do que realmente você fazer ele todo torto, parecendo uma minhoca que vai machucar. O que eu acho é que essa perda da técnica, muitas vezes, não é pela falta de técnica, mas é pela exaustão. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também.
Legal. Acho que ficou bem claro que o tema carga, né, e o controle dessa carga é muito relevante dentro do CrossFit. Mas a gente sabe que a carga é um fator de risco, né, vamos dizer assim, extrínseco, né? E tem um outro fator de risco que é muito importante, que já está bem claro na literatura em diversas modalidades, que é uma lesão prévia, um fator intrínseco não modificável. Você já teve uma lesão. Com essa lesão no seu histórico, você está muito mais suscetível a ter uma nova lesão desse tipo ou até de outros tipos, dependendo da modalidade. E no estudo do Dr. Paulo, ele conseguiu mostrar isso dentro do CrossFit também. Uma pessoa que tem uma lesão prévia, ela vai estar 3 vezes mais suscetível a ter uma lesão, dali para frente, né? Então além de levar esse assunto aí para frente, para a gente ver como que a gente pode tentar ajudar os atletas que têm lesão prévia, né? Ou até os coaches que têm os atletas com lesão prévia, para eles não ficarem se machucando de novo.
Basicamente, a gente sabe assim, machucou, você está ferrado, meu. A chance de você ter uma nova lesão é gigante. Portanto, o trabalho de vocês é fundamental na prevenção e ainda mais em devolver esse atleta no tempo adequado. A gente sabe que quando você tem uma lesão, vamos falar de uma lesão muscular, você tem uma cicatrização da musculatura, não uma regeneração. Aquelas fibras musculares não voltam a ser exatamente o que elas eram antes. Se eu não fizer um trabalho de fortalecimento, um retorno gradual ao esporte, essa fibra vai rasgar de novo. Então, isso é clássico, né? Em todos os esportes, você sabe que lesou uma vez, a chance de você lesar de novo vai aí de 3 a 10 vezes aquela musculatura, dependendo do esporte e dependendo de qual grupo muscular. Esse Tingabé, eu vi uma aula dele no Congresso do Comitê Olímpico Internacional, e, na verdade, uma passagem até rápida. Eu entrei, eu estava correndo, enfim, entre uma aula e outra, acabei sentando em um para fazer umas anotações no Congresso. E era num anfiteatro grande, um anfiteatro para umas 800 pessoas. E, de repente, eu vi, começou assim, chover gente. E todo mundo se espremendo. Geralmente, sempre tem uma cadeira aqui, uma ali. Meu, o negócio lotou e tinha gente no chão. E eu não sabia que era a aula dele. Enfim, eu estava lá vendo outras coisas. E eu comecei a ver, e realmente é esse cara que desenvolveu essa paixão minha pelo controle de carga. E ele fala, futebol, eu já trabalhei no futebol. Enfim, é muito ruim, porque você tem que voltar o atleta logo. E aí você fica brigando com o preparador, vamos voltar, não volta, 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 e você segura. E você fica segurando, eles reclamam que você está segurando. Se você devolve para eles e volta antes do tempo, machuca, e aí a culpa é deles. Então existe uma briga no futebol, o educador físico tentando tirar o dele e botar o do... Claro que assim, tudo isso entre aspas, né? Mas o fato é que assim, existe uma pressão para voltar, e às vezes nós, né, que estamos mais diretamente ligados à lesão, o fisioterapeuta, o médico, ficamos tentando segurar, o educador físico quer que volte, aí se voltou, machucou no campo, a culpa foi do preparador, ou machucou na físio, a culpa é sua. Então o fato é que quando tem uma lesão, a gente precisa de um tempo adequado. Existe um trabalho também desse mesmo autor, que ele fala sobre picos de carga. E ele fala justamente sobre o retorno ao esporte pós-fisioterapia. Então ele mostra um gráfico que você vê um indivíduo treinando, vamos dizer, eu acho que era 0,7 do que ele pode. Ele pode 100%, ele está treinando 70%, com algum desconforto ele vai para 60%, ele machuca, vai para 40% e ele tem que voltar na semana seguinte. Ele vai de 40% que ele estava treinando a 150% do que ele aguentaria, tem uma lesão. Aí ele desce, vai para 20% de novo, para, vai para zero, volta a 170 do que ele aguentaria, outra lesão. Então ele mostra justamente que esse controle de carga, e o Comitê Olímpico Internacional defende que o controle de carga não é só para o rendimento, mas também para o retorno ao esporte. Então eu acho que quem realmente trabalha com o esporte tem que ler esses artigos. E ainda digo mais, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Tingabé é fisioterapeuta. E ele começou a estudar carga, hoje você vê... eu tô vendo aqui um joinha aqui, então realmente...
Ele é físio depois, mas é físio.
Ele começou como físio e certamente ele tinha essa dúvida e queria pensar nesses critérios de retorno ao esporte, que acabou estudando, e hoje você vê que é um cara que é referência realmente na área. E isso mostra realmente o quanto é importante para a gente saber o controle de carga, inclusive no retorno ao esporte. E aí, respondendo a pergunta agora diretamente, machucou, meu... tá ferrado. O negócio é prevenir. Claro que machucou a gente conserta, enfim, tem um monte de coisa para fazer. O que eu quero, a mensagem que eu quero dar é que não machuque. Machucou, aí procura a gente, mas tente não machucar. Esse é o segredo, porque senão depois você continua tendo esse risco muito maior de lesão.
Tem que levar um detalhe em consideração, né, Dr. Paulo? E às vezes o praticante de crossfit, ele se machuca no crossfit. Mas o histórico de lesão, às vezes, não é dentro do crossfit. Vem no futebol, do final de semana, vem do vôlei, do handball. Vem de qualquer outra atividade ocupacional, esportiva ou não. Mas quando ele resolve fazer o crossfit, ele se machuca e fala aí, ó. Tá vendo? É o crossfit, machuca.
E leva fama, né?
Leva fama. Leva
fama que o crossfit é o vilão.
Eu tinha um paciente que ele fazia o crossfit 3 vezes por semana, regrado, consciente. Mas ele também era triatleta. Então, ele falava, Léo, eu tô fazendo, então, eu nado 4 km por dia, de manhã, vou trabalhar, ele é engenheiro, volto, eu faço pedalo 20 km aí, de 2, 3 vezes por semana, e 3 vezes por semana, assim, de acordo com a minha agenda, eu consigo fazer crossfit. E aí, o que você acha que eu preciso? Eu falei, cara, você tem um personal, ele periodizar você, pelo menos? Quando que é o seu descanso? Falei, tem dia que eu coloco aí, Eu faço meu day off no domingo. Eu falei, ah, beleza, o que você faz? Ah, depende,
então, cara. Corrigindo.
Eu corro 10K, ou eu pedalo 40K. Eu falei, cara...
Pessoal aqui de São Paulo, eu não sei se você conhece, é o Escadão do Sumaré. O day off, vai todo mundo pro escadão, correndo no escadão. Esse é o day off.
Então é difícil, às vezes, o praticante falar, descanso também é treino. Eu sempre brinco assim, descanso é treino, cara. Faz bem pro corpo. Então, às vezes, e o praticante de crossfit, ele quer, não, porque eu tenho que treinar, porque eu tenho que, não, tem que melhorar meu PR, porque eu tenho que melhorar meu ginástico. Calma, né? Controla a ansiedade, né? Talvez algum estudo venha controlar, talvez entender um pouquinho mais essa euforia, essa ansiedade que o praticante de crossfit tem, talvez justifique e venha casar ou trazer dados um pouco mais positivos para nós, né, doutor?
Ô, Léo, a gente tá falando muito aqui só do controle de carga para linkar com isso, ô Mari, mas assim, a gente tá falando muito do excesso, né? Mas mais um trabalho desse mesmo autor, do Tim Gabe, que é o Paradoxo de Lesão. Ele mostra que, prestem atenção, não fazer esporte machuca. Ele tem um gráfico fantástico que mostra que quem faz o mínimo de atividade física, tem o mínimo de condicionamento, machuca menos do que aquele cara que não treina nada. Então, a gente está falando de lesão, eu sempre costumo dar isso nas aulas. É claro que como médico, como fisioterapeuta, a gente fala da lesão. A gente, infelizmente, não está falando dos inúmeros benefícios do CrossFit. Então, não saiam com a ideia de que o CrossFit machuca, que é péssimo, que é isso. Pelo contrário, o CrossFit é excelente. O tema da aula é, enfim, é lesão, é sobrecarga. Mas, ficar no sofá causa lesão. Leiam esse trabalho, Paradoxo de Lesão, ou seja, gordinho sedentário parado em casa machuca mais do que quem faz atividade regular. Importantíssimo esse conceito.
Eu acho uma coisa para a gente ter em mente, o atleta que a gente trabalha do CrossFit, que é aquele profissional atleta, né? Não atleta profissional. Então, como o Léo disse, o cara é triatleta, ele faz o cross e ele é engenheiro, desculpa, posso estar errada, não lembro o que você falou, mas o controle da carga também é a recuperação, né? Então, essas pessoas que a gente lida no dia a dia, eles acabam não tendo, porque além de tudo isso, eles ainda vão trabalhar. Eu ia até falar, esse cara, na verdade, ele tem que dar aulas de como ajeitar o tempo dele em planilhas, porque eu não conseguiria fazer tudo isso aí que ele faz junto com o meu trabalho, não. Mas eu acho que...
Tem alguns autores até, eu acabei, por conta do mestrado, acabei lendo muita coisa, tenho certeza que vocês também, fui para essa parte da parte psicológica também, né? Então, tem o Dawson, que tem uma tese de doutorado, se não me faço, não falha a memória, ele é um psicólogo, o nome, não falha a memória, é Dawson, e ele fala sobre realmente essa paixão do CrossFit, ele compara CrossFit até com religião. Ele diz que os caras, então, são assim, é como se o cara tivesse que ir lá pagar o treino dele, que fosse, e fala muito dessa questão, esse aspecto emocional. E a gente vê que algumas pessoas descontam um pouco da ansiedade no esporte em geral. Tá? Claro que eu não quero entrar nessa área, mas eu já tive pacientes com fratura por estresse de tíbia, fratura por estresse de pé, porque de repente tiveram, enfim, teve uma separação, resolveu entrar em forma e começa, enfim, teve alguma situação de estresse, começa a fazer o exercício de forma compulsiva. Claro que o exercício tem todos esses benefícios, mas a gente vê que existe adicção, existe vício em CrossFit. Tem um outro autor que fala que 5% dos atletas de CrossFit são viciados em CrossFit. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é um psicólogo que estudou, estou apenas reproduzindo o trabalho dele. Então, dizendo que essas pessoas realmente são viciadas e não conseguem não treinar. E aí a gente entra naquilo, o descanso faz parte do treino. Se eu não tenho tempo de cicatrizar essas lesões, eu não posso aumentar essa carga. Então, lutar também contra esse excesso psicológico, esse vício. Dentre os vícios, talvez seja o menos pior deles, mas também pode levar a lesões.
Eu fico pensando, às vezes, né? Se não existisse CrossFit, onde que essa galera estaria? Se não existisse, imagina, não existe CrossFit, não existe. Tem todos os esportes que a gente já conhece, embora CrossFit não seja um esporte, é uma marca, mas se não existisse CrossFit, onde que essa galera estaria?
Muita Será gente que... estaria em casa parada. Eu acho que o que eu mais tenho dificuldade, Léo, eu chego, eu olho para o paciente, eu deixo para o final da consulta que eu falo que ele vai ter que ir para academia, porque eu sei que ali, dali para frente, o negócio desanda, entendeu? E aí eu converso e falo, olha, você vai ter que ir para academia. E a pessoa já olha para mim com aquela cara, vou voltar aqui, eu não vou voltar, né? Porque na academia eu não vou, enfim. E o que a gente vê, o CrossFit é uma delícia. um outro estudo que comparou a satisfação em fazer crossfit com esportes com bola. Então, aquele doido que acorda às 6 horas da manhã para jogar bola num domingo frio, ele vai porque ele sente um prazer. E o que, que ele mostra no estudo dele? Esportes individuais, como a musculação, o grau de satisfação é muito menor do que esportes coletivos com bola. E o grau de satisfação do crossfit se compara a esportes coletivos com bola. Então, é muito gostoso. Então, eu acho realmente muito dos pacientes, respondendo aí a sua observação, muito dos pacientes, muitos dos atletas, né, que estão hoje no crossfit, se não tivesse o crossfit, estariam sedentários. Eu acho que só isso já justifica que a gente realmente defenda que façam essa prática, porque você vê pessoas que nunca gostaram de esporte e vão lá e treinam e dão o sangue e saem felizes da vida e muda, né? Muda realmente, muda a vida dessas pessoas, né? Não só a parte médica, né? Mas muda a autoestima, enfim, muda tudo no dia a dia dessas pessoas, né?
Inclusivo, né? Extremamente inclusivo, né?
Inclusivo, exatamente.
Muitos praticantes que, às vezes, têm uma deficiência, eu já vi muito amputado, que pratica crossfit e executa muito bem os gestos, com cuidado, com todo, né? Se vê participante daquela comunidade, se vê incluso naquela, numa prática esportiva em que ele mostra uma superação. Além do fato dele andar, né, com uma muleta, com uma prótese, ele vai além, fala, olha, eu carrego peso. Então, eu já conheço alguns praticantes que são cadeirantes e fazem o crossfit. E participam de competição quando existe essa opção de adaptado.
Ô, Léo, tirei uma foto que eu coloquei na minha aula justamente do mestrado. Um dia eu olhei, eu estava no meu box, eu olhei e falei, não acredito nisso. Aí pedi autorização. Eu tinha fazendo um handstand push-up, para quem não sabe o que é, como se fosse plantar uma bananeira e fazer extensão de braço. Eu tinha uma senhora com mais de 60 anos e do lado dela um paciente amputado com a prótese do lado. Então eu tenho o handstand push-up de um portador de necessidade especial com a prótese dele no chão e do lado uma senhora de 60 anos fazendo o mesmo treino que eu estava fazendo. E aí eu comecei a conversar com esse atleta. Um outro dia eu tirei uma foto dele pulando corda com uma perna só. Então, realmente, você vê, será que um cara desse na academia estaria se sentindo tão à vontade, tão confortável assim, a ponto de pular a corda e plantar bananeira lá, fazer um exercício desse? Então, realmente é muito inclusivo. Isso para mim, é o aspecto número um.
Instinto de comunidade que o CrossFit prega, né? Que isso leva muito para estímulo, para essa vontade de realizar exercício que antigamente não teria, né? A gente tem uma paciente lá no cross que ela teve câncer, ela tinha que fazer exercício físico e não tinha vontade, não se identificava com nada. E aí foi o cross que levou ela, foi que ela teve uma das melhores evoluções, assim, câncer de mama, e hoje em dia tá bem, já passou e é praticante do cross com paixão agora.
Então, eu acho que dá o sangue, né? Primeiro, você chega numa academia tradicional inteira de espelho, aquelas meninas, cara de polo, né? Não, enfim, não é usual, mas você vê cara fazendo musculação de camisa polo, com gel, meninas inteira combinando tudo armadinho. Eu vejo minha esposa, enfim, eu fiz faculdade junto com ela, ela ia pro treino, na faculdade parecia uma Barbie, ia cheirosa, voltava mais cheirosa, escorria uma gotinha assim na testa. Hoje ela faz o treino, a Mari conhece ela sai e parece que foi atropelada, entendeu? Então hoje ela consegue malhar e feliz, ia na musculação há 10 anos atrás, ai que saco, hoje em dia ela não vai no treino do cross, ela acha realmente que faz, que é ruim. E você chega lá, não tem espelho, um de bermuda de surfar, o outro de tênis de correr, meião, treina sem camisa, todo mundo com a mesma música, né? Academia é todo mundo com fone de ouvido, ninguém fala com ninguém, então é gostoso, é um ambiente realmente que é legal.
É bom demais.
Pessoal, vamos chegando aos momentos finais. Então, a gente viu que CrossFit é uma modalidade que gera muita satisfação, mas que ao mesmo tempo também gera bastante lesão e que é muito importante que a gente faça um controle adequado de carga e de aprendizado de movimento, né? E nós, como profissionais da saúde, a gente tem esse papel, né, de se inserir na modalidade, mais no sentido de fazer, muitas vezes, uma prevenção secundária, ajudando nessa percepção de quando está começando um problema, para fazer essa identificação precoce e uma intervenção o mais precoce possível para não deixar virar isso uma coisa grande. Eu acho que assim, a dica aqui para os fisioterapeutas é que cada vez mais a gente possa se inserir nesse contexto de ajudar os atletas no dia a dia para não deixar virar lesão grande. Então, eu queria que vocês dessem algumas dicas rápidas, assim mesmo. Claro que não é uma receita de bolo, mas algumas dicas do dia a dia de quem pratica, de como identificar que uma dor está se tornando uma coisa mais séria, uma lesão, e o que fazer para tentar mitigar um pouquinho esses riscos de lesão.
Bom, vamos lá. Primeira coisa, saia do sofá. Eu acho que tem que treinar. Treinar qualquer coisa é melhor do que não treinar nada. Crossfit machuca, sim, como qualquer outro esporte. Ficar sentado no sofá em casa também machuca. Isso está provado. Tinga B, paradoxo de lesão, tá bom? Então, levante, vá fazer qualquer esporte. Eu sugiro o crossfit porque é gostoso, é legal e você consegue trabalhar tanto exercícios aeróbicos quanto exercícios anaeróbicos, tá? As lesões realmente elas podem vir, se elas vierem, procure um profissional adequado para tratar. O que a gente sabe é que existe, tanto na ortopedia quanto na fisioterapia, pessoas que tentam fazer com que o atleta consiga voltar, claro que nas melhores condições, porém num tempo um pouquinho menor e principalmente mantendo a atividade física. Então, eu tento me destacar aí no, dentre os ortopedistas, mantendo realmente meus atletas, meus pacientes fazendo atividade física, mantendo o mínimo de satisfação, claro que voltando nas melhores condições possíveis, porém no mínimo de tempo e sempre mantendo essa atividade, né? Procurem, existem hoje. Tem menos preconceito com a realização do CrossFit. Antigamente era muita gente era contra. Hoje tem mais profissionais que defendem, que treinam e que conseguem te capacitar. E não tenha medo. A lesão, qualquer esporte machuca, mas a gente consegue curar e devolver você. É mais importante fazer e com risco de lesão do que ficar em casa parado. É isso que precisarem, estou à disposição. E mais uma vez agradecer os organizadores por esse convite. É um prazer imenso participar.
Bem, o meu recado vai tanto para quem é ouvinte, quem é atleta e está ouvindo o podcast da FTZ. Primeiro, procure profissionais que trabalhem com CrossFit. Procure médicos que trabalhem com CrossFit e que entendam da prática esportiva, né? Dr. Paulo Zelles é um exemplo, Dr. Ian Spreen é um outro, e tem outros aí que estão com certeza entendem um pouco mais de CrossFit. Então, a minha dica é essa. Procure um médico que, no mínimo, faça CrossFit. Qualquer outro médico ortopedista, ele vai falar: para de fazer agora o que você está fazendo. Isso machuca. E não é, e não, e esse machucar não é tão como ele acha que realmente é, né? Segundo ponto, como todo praticante de uma atividade de alta intensidade, uma frequência, né, de 5 a 6 vezes por semana, você, praticante, precisa ter um tempo de recuperação. E necessariamente não é se afastar da prática esportiva, mas sim tratar dor muscular tardia, trabalhar questões de melhora de mobilidade, melhorar, quem sabe, um fortalecimento específico para te direcionar melhor a execução de um gesto e um controle de um gesto. Tudo isso é muito válido. Então, para os praticantes, essas são as minhas dicas. Então, procure um fisioterapeuta que conhece e trabalha com CrossFit, que assim como eu, antes de conhecer o CrossFit, eu olhava e falava: isso daí vai dar besteira, vai dar caca, não vai dar certo, isso não é de Deus. Eu sempre pensei o contrário. Quando eu entrei, eu vi como funciona e vi que não é como aparenta ser. Então, procura um fisioterapeuta que trabalha com esporte, que trabalha com o CrossFit, que entenda dos gestos, o médico que seja praticante, que entenda também a tua realidade dentro do CrossFit. Procurem fazer uma recuperação, procurem fazer um recovery que é necessário para que você se mantenha no alto rendimento nos teus treinos. E para os fisioterapeutas, acho que tem vários perfis aí que pode te agregar e entender um pouco mais do que é o CrossFit, né? Existe o perfil da CrossFit Brasil, que é um perfil, seria o único perfil autorizado da CrossFit aqui no Brasil, que responde pela CrossFit, né, .com. Tem o pessoal um fisioterapeuta chamado Arivan Gomes, que eu achei uma grande referência, um praticante de CrossFit, um fisioterapeuta que atende praticantes, que dá formações, né, dá um guia de como entender os gestos do CrossFit. Acho que é um grande profissional como referência. Existem outros perfis, né? Existe o pessoal dos Anjos do Ódio, que também tem uma grande visibilidade no papel de recovery dos praticantes de CrossFit. Tem o pessoal da Hands Health, se não me falha a memória, da Physio Health, Doutores do Ódio. Então, tem diversas vertentes de profissionais que trabalham com CrossFit. Então, fique à vontade aí em você ser um, entendendo um pouco mais. E se você não pratica, eu garanto para você que se você fizer uma aula experimental, você vai se diferenciar e vai querer entender um pouquinho mais essa prática. E como o Dr. Paulo disse, isso vicia. Então, se prepare.
Léo, eu tenho muito poucos pacientes que eu mandei. Na verdade, eu não me lembro de nenhum que eu mandei que começou a treinar e não gostou. Então, eu acho que assim, claro, nem todo mundo vai, mas o que eu realmente oriento eles? Eu falo, é legal, não tem nada a ver com musculação. É massa. Para quem gosta de aeróbico, eu falo, você está fazendo uma musculação disfarçada. Para quem gosta de musculação, eu falo, você vai fazer um aeróbiozinho na musculação, enfim, agrada todo mundo realmente. E procurar, claro, um box que tenha um treinador que atenda a sua necessidade, né? Eu já tive praticantes que saíram no box porque queriam uma coisa mais competitiva e outros que queriam box, entre aspas, mais família, mais técnico, né? Então, acho que você com um profissional bem assessorado, um profissional adequado, sabendo respeitar o seu limite, fazendo o tratamento da maneira adequada, eu diria que é um excelente esporte ou modalidade ou programa.
Bom, pessoal, acho que é isso. Aqui a gente aprendeu um pouco sobre cross, como treinar, como se cuidar e que o melhor de tudo, na verdade, é se movimentar, né? E da forma que goste, para isso virar um desejo de vida, né? E não só uma necessidade do movimento, e sim uma vontade. Então, agradecer ao Dr. Paulo, agradecer ao Léo por todas essas informações. O Léo já é nosso parceiro fiel aqui da FTZ e bem-vindo, Dr. Paulo, às nossas ações. Primeira com o podcast
FTZ. Um prazer.
Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Nos sigam nas redes sociais, FTZ Saúde no Esporte. Compartilhe isso com os amigos. E qualquer crítica ou sugestão, pode nos mandar um e-mail também no ftzfisioterapia@gmail.com. Valeu. Muito obrigada por todos aqui.
Muito obrigado, gente.
Excelente. Até a próxima. Um abraço a todos aí, um prazer imenso. Treinem.
Parabéns aí pela FTZ e obrigado, Dr. Paulo, pelo aprendizado.